Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária em 3 de novembro de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Carlos Renato Leal Neubert que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Está escrito em Jeremias 23, capítulo 10 a 11. Porque a terra está cheia de altitudes e chora por causa da maldição divina. Os pastos e os diversos secam, pois a carreira dos adultérios e má a sua mão é reta, pois estão contaminando-os tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a maldade, diz o Senhor. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito a secretária Carla Marcele Chaves que faça a leitura da ata do dia 27 de outubro de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária, localidade Fundo Três Pinheiros. Presidente Everson Flores da Silva, secretária Carla Marcele Chaves. Ata número 38 de 2025. Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2025, reuniram-se nas dependências do Salão Nossa Senhora Aparecida, na localidade do Fundo Três Pinheiros, os seguintes vereadores: Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkunchinski e Silvano Cássio de Borba. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia a vereadora Carla Marcele Chaves. Ata do dia 20 de 10 de 2025 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente: Projeto de Lei Legislativo número 12 de 2025. O presidente Everson agradeceu os trabalhos da secretária de mesa, Marcele. Também agradeceu os vereadores pela presença. Do serviço da secretária Adriana, as funcionárias Rosiclere e Elisângela pelo café que fizeram. Aos assessores Osiel e Elian. E em nome da senhora Isabel, agradeceu a presença das pessoas na assistência e a todos que estão assistindo de suas casas. Desejou uma boa noite, passando-se para o espaço de tribuna livre. Usou da palavra o senhor Carlos Maia, Viviane Karkunchinski e a prefeita Madalena Triste. No espaço de líderes de bancada, usou da palavra os vereadores Jairo Roberto Torres de Bittencourt, do PDT, Jonas Camargo dos Reis, PP, e Silvano Cássio de Borba, MDB. E não havendo mais nada no regime de urgência e também na ordem do dia, o presidente passou para os vereadores usassem o espaço de explicações pessoais. Vereadores que usaram da palavra foi Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Silvano Cássio de Borba e Paulo Meyer Karkunchinski. E não havendo nenhum vereador mais a usar do espaço, o presidente convida a todos para a sessão do dia 6 de novembro, na localidade de Linha Bernardes. E declarada encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 38 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 38 de 2025. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Ofício número 215 de 2025. Excelentíssimo senhor Everson Flores da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itati. Apraz-nos cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei, suplementa rúbricas da lei orçamentária no valor de R$ 80 mil destinado à complementação da merenda escolar, sendo que apresentava para o momento Madalena Triste Rapac, prefeita municipal de Itati. Projeto de Lei número 56 de 2025, suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 80 mil para suprir a seguinte rúbrica. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Alimentação Escolar, Recurso Livre, Material de Consumo, R$ 80 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima, a redução da seguinte rúbrica. Secretaria Municipal da Fazenda, Manutenção, Atividade, Secretaria de Administração e Fazenda. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendia visar suplementar rúbricas da vigente lei orçamentária para complementação de merenda escolar. Itati, 3 de outubro de 2025, Madalena Triste Rapac, prefeita municipal. Ofício número 220, excelentíssimo senhor Everson Flores da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itati. Apraz-nos cumprimentar vossa senhoria e na oportunidade encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Suplementa rúbricas da lei orçamentária no valor de R$ 20.524,24, sendo que apresentava para o momento Madalena Triste Rapac, prefeita municipal de Itati. Projeto de lei número 57 de 2025 suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 20.500,24 para suprir a seguinte rúbrica. Fundo Municipal de Saúde. Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde. Contratação por tempo determinado. R$ 20.500,24. Servirá de cobertura para o crédito especial, objeto do artigo 1º acima, o excesso da arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente do recurso Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde. A justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa incluir na lei orçamentária vigente novas rúbricas orçamentárias provenientes do repasse do Fundo Nacional de Saúde, Programa Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde. Itati, 8 de outubro de 2025, Madalena Triste Rapac, prefeita municipal.
Obrigada, secretária, pelos serviços prestados. Diante disso, cumprimento os nobres colegas vereadores, secretária Adriana, na assistência, nossos assessores parlamentares, Osiel Vitti e Elian Tresbach, nosso ex-vereador, ex-presidente dessa casa, ex-secretário, Migo Praiano, ao ex-prefeito também, Floriverpe, a mãe da vereadora Gilma Regina Chaves e ao Juninho Chaves também, irmão da vereadora Marcele Chaves, ao Richard Alvilmar da Web da Portal do Vale TV e a você de casa que nos assiste. Já de começo queria agradecer a recepção da comunidade do Fundo do Três Pinheiros por ter nos recepcionado na sessão passada, na segunda-feira, feito nas comunidades, e já convidar também o pessoal da comunidade e dizer que na próxima segunda-feira, às 19 horas, será na comunidade de Linha Bernardes. Então, todos vocês convidados também para fazer parte desse encontro com o Legislativo, Executivo e a comunidade. Diante disso, já passo direto a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, senhores líderes de bancada. Nenhum líder querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Emenda modificada número 1 ao projeto de lei número 54 de 2025. Modifica os dispositivos do projeto de lei número 54 de 2025. Os vereadores da bancada do PDT e MDB solicitam que seja aprovada emenda modificada ao projeto de lei número 54 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 nos seguintes termos. Artigo 1º. O artigo 13 do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. Os estudos para definição do orçamento da Receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico e a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução dos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes ao exercício de 2026. Inciso 1º. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e estimativas de receita para o próximo exercício, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Inciso 2º. Para fins da fixação da despesa orçamentária da Câmara Municipal, observando os limites estabelecidos no artigo 29A da Constituição Federal e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa número 8 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe superveniente considerar-se a receita arrecadada até o mês de outubro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício. Inciso 3º. O Poder Executivo repassará 7% sobre a receita efetivamente realizada no exercício anterior, atualizada monetariamente pelo Índice Geral de Preços Disponibilizados Interna, IGP, conforme a decisão dos processos do TCE, e da forma prevista na Constituição Normativa número 8 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for proveniente. Artigo 2º. O artigo 32 do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Toda qualquer emenda ao projeto de lei orçamentária ou os projetos de lei que modifiquem deverão ser compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual 2026 a 2029 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas dessa lei. Parágrafo único. Não serão admitidas com a ressalva do inciso 3º do artigo 3º e artigo 166 da Constituição Federal e as emendas que resultem na diminuição das programações das despesas com pessoal, os encargos sociais e com serviços da dívida. Artigo 3º. O artigo 34 do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Artigo 34. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes das emendas individuais e de bancadas aprovadas ao projeto de lei orçamentário, observando na execução o dispositivo nos artigos 11 e 12 do artigo 166 da Constituição. Inciso 1º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios, objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Inciso 2º. No caso das emendas que contemplem recursos para entidades privadas sob a forma de subvenções, auxílios e contribuições, os autores deverão indicar, quando necessário, das formas e prazos estabelecidos pelo Poder Executivo aos benefícios específicos. Inciso 3º. Entenda-se por: 1º, execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive a sua inscrição em restos a pagar. 3º, execução financeira, o pagamento das despesas, inclusive dos restos a pagar, que deverá corresponder no mínimo à metade do montante total das programações das emendas individuais e de bancada. Artigo 4º, artigo 35 do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Artigo 35, para fins de atendimento ao disposto nesta subseção, constarão no projeto de lei orçamentária as seguintes reservas contingentes. Primeiro, de 1,2% de 1,2% da receita corrente líquida arrecadada no exercício financeiro de 2024, sendo a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde, a qual deverá ser indicada como fonte de recursos para aprovação de emendas individuais. Segundo, de 1% da receita corrente líquida arrecadada no exercício financeiro de 2024, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde, a qual deverá ser indicada como fonte de recursos para aprovação das emendas de bancada. Inciso 1º, para fim de cálculo do valor da receita corrente líquida referida aos incisos 1 e 2 do caput, considera-se a metodologia estabelecida na Instrução Normativa número 8 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que ele for com superveniente. Inciso 2º, para a apresentação das emendas de que trata extra sessão, o Legislativo observar o que segue. Primeiro, no caso das emendas individuais, o valor total por autor será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no inciso 1º do caput pelo número de vereadores com assento na Câmara Municipal. Segundo, para as emendas de bancada, o valor total a ser atribuído a cada um será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no inciso 2º do caput pelo número de vereadores com assento na Câmara Municipal, multiplicando-se o resultado obtido pelo número de representantes de cada bancada. Artigo 5º, artigo 36 do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Artigo 36, fins de disposto no inciso 13 do artigo 166 da Constituição, serão considerados impedimentos de ordem técnica apenas os decorrentes de eventos da natureza. Inciso 1º, são considerados hipóteses de impedimentos de ordem técnica além dos decorrentes de eventos da natureza. 1º, não indicação pelo autor da emenda quando for caso do beneficiário e respectivo valor. 2º, desistência expressa do beneficiário da emenda. Inciso 2º, não constitui impedimentos de ordem técnica, classificação indevida de modalidade de aplicação e elemento de despesa, cabendo ao Poder Executivo realizar os ajustes necessários. Autor da bancada do PDT e MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, parecer do relator Jonas Camargo dos Reis, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, emenda modificada número 1 do projeto de lei 54/2025, origem Poder Legislativo. Com as seguintes razões a seguir exposta, a proposição está adequada à sua forma, atendendo aos aspectos financeiros e econômicos, de acordo com a legislação que rege a matéria, estando apto a prosseguir em sua tramitação. Vereadores que fazem parte da Comissão de Economia e Finanças e Orçamento: Jonas Camargo dos Reis, Marcele Chaves, Silvano Castro de Borba, Renato Leal Neubert, Josiel Silveira Gross, Paulo Meyer Kakuncinski e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, parecer do relator, vereadora Carla Marcele Chaves, da Comissão de Constituição e Justiça. Emenda modificada número 1 do projeto de lei número 54/2025. Poder Legislativo, com as seguintes razões a seguir exposta, o autor da emenda tem legitimidade para propor a matéria. A proposição atende aos aspectos constitucional, legal e regimental. A redação está adequada, portanto, a emenda possui viabilidade técnica para seguir a tramitação. Vereadores que votaram a favor: Jairo, Josiel, Silvano, Marcelo, Reginaldo, Paulo e Renato. Está em discussão o projeto de lei número 54 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 54 de 2025, da emenda modificada número 1. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Gabinete da Prefeita Municipal Itati, em 6 de outubro de 2025. Senhor Presidente, é com satisfação que cumprimentamos Vossa Senhoria, bem como os demais vereadores dessa egrégia Casa Legislativa. Oportunidade em que o Poder Executivo Municipal de Itati, consoante ao disposto do inciso do artigo 1º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município, vem encaminhar o presente mensagem de veto integral ao projeto de lei número 10 de 2025, de 1 de setembro de 2025, que dispõe sobre a disponibilização de informações em tempo real no portal oficial do município referentes aos serviços protocolados e executados pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências que foi aprovado nessa Casa Legislativa. Artigo 62, inciso 1º da Lei Orgânica de Itatia, por demais taxativo e dispõe. Artigo 62. O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao prefeito, o qual aquecendo e sancionará. Se o prefeito julgar o projeto no seu todo ou em parte inconstitucional, inorgânico ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcial dentro de 15 dias úteis, contando daquela em que o recebeu, devolvendo o projeto ou a parte vetada ao presidente da Câmara Municipal dentro de 48 horas. O presente projeto de lei peca na sua base fundamental e que é inobservância da competência privativa do chefe do Poder Executivo e da reserva de iniciativa aos projetos de lei que dispõem sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração municipal, conforme disposto no artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Itatí, que assim estabelece. Artigo 76. Compete privativamente ao prefeito dispor sobre a estrutura e a organização e o funcionamento da administração municipal, promover a iniciativa de projetos de lei que dispõe sobre a criação e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública. O presente projeto pretende, de forma ilegal, determinar que o Poder Executivo implante um serviço através de plataforma digital, que seja integrado ao protocolo do município para fim de consulta de realização de serviços públicos requeridos pelos cidadãos discriminados ou serviços públicos e dispondo sobre a informação que devem conter a plataforma digital. Com toda a vênia, não pode o poder legislativo se transferir de funções de natureza eminentemente do poder executivo para determinar obrigações e despesas para órgãos da administração municipal. Ainda, o projeto determina as condições de atendimento dos serviços públicos pela administração municipal, determinando que sejam prestados, de acordo com ordem cronológica, ressalvadas situações urgentes e emergenciais. Assim, sem atender o mérito do projeto, a presente proposta se apresenta com vício da reserva de iniciativa fundamentalmente inconstitucional, pois não cabe ao Poder Legislativo dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração municipal e, tampouco, determinar a forma de prestação dos serviços públicos. A Constituição Federal, no que tange o regramento do processo legislativo, igualmente dispõe sobre o seu artigo 61, inciso 1º, que dispõe. Artigo 61. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem e modifiquem os efetivos das Forças Armadas, dispõem sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. O município, como ente da federação, deve seguir os princípios estabelecidos na Constituição Federal, conforme disposto no artigo 29 da Carta Magna, que diz. Artigo 29. O município rege-se por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul igualmente reproduz o ordenamento da Carta Federal, quanto assim dispõe sobre os processos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado em seu artigo 60, que assim dispõe. Artigo 60, são de iniciativa privativa do Governo do Estado as leis que dispõem sobre criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da administração pública. Artigo 61, não será admitido aumento na despesa prevista nos projetos de iniciativas privativas do Governador, ressalvando o dispositivo no artigo 152. Nesse sentido, sobreleva-se como sendo regra de observância obrigatória pelos Estados e municípios em suas linhas fundamentais, Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, respectivamente, em específico, as relativas ao processo legislativo, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada. O STF, inclusive, possui jurisprudência consolidada a esse respeito, se não vejamos a Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno. O artigo 25 do Caput impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. por tratar-se de evidentemente matéria de organização administrativa e iniciativa do processo legislativo, está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os Estados-membros e Distrito Federal devem obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixada constitucionalmente sob pena de violação do modelo de harmonia tripartição de poderes consagrado pelo constituinte originário. A indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo mediante o projeto de lei ou mesmo após a EC 32/2028 por meio de decreto na elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da federação. Cumpre reafirmar que o Poder Executivo não está discutindo o mérito da proposta pela Câmara de Vereadores, e sim a inconstitucionalidade em relação ao vício de iniciativa, uma vez que a iniciativa desse tipo de projeto é prerrogativa do chefe do Poder Executivo, conforme disposto na Lei Orgânica, Constituição Estadual e Federal. Além de claramente inconstitucional, o referido projeto, se implantado, guisa apenas numa argumentação, irá criar despesa pública não prevista, pois a criação de um site exclusivo em tempo real apenas para consulta de protocolo de serviços requerido irá demandar estudos técnicos, alterações de rotinas administrativas e manutenção de um sistema eletrônico que teria que ser adquirido e posteriormente com custos de manutenção que são significativos e não estão previstos no orçamento municipal. De outra sorte, os princípios de transparência de acesso dos serviços ao cidadão já se encontra devidamente implantado pelo município de Itati através do site Transparência no endereço, que cumpre as dispositivos da Lei de Transparência Pública, que é a Lei de número 12.527/2021, também conhecida como a Lei de Acesso à Informação, que regulamenta o direito de acesso a informações públicas. Ela estabelece que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção, obrigando órgãos públicos a divulgar informações de interesse público de forma proativa a atender às solicitações dos cidadãos. No próprio site do município, o cidadão de Itati, a qualquer pessoa do mundo inteiro tem acesso a informações do município de Itati e também acesso à carta de serviços e à ouvidoria municipal, onde pode solicitar informações sobre qualquer atividade, projeto, obra e demais informações da administração municipal. O Poder Legislativo igualmente tem a competência privativa estabelecida no artigo 42, inciso 9º, da Lei Orgânica que assim dispõe. Artigo 42 é de competência privativa da Câmara Municipal solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, ressalvados aos casos previstos nessa Lei Orgânica. Além disso, o próprio chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 76, em que são definidas as competências privativas do prefeito municipal, tem a obrigação de prestar informações e solicitações encaminhadas pela Câmara Municipal, conforme podemos ver a transcrição e dispositivo. Artigo 76. Compete privativamente ao prefeito prestar dentro de 30 dias prorrogáveis justificadamente por mais 15 as informações solicitadas pela Câmara Municipal, comissões municipais e entidades preservativas de classe ou de trabalhadores do município referente aos negócios do município. Dessa forma, o acesso a toda qualquer informação pública por parte do cidadão, dos vereadores e entidades de Itati está previsto através da plataforma digital do site do município de Itati, através do link da transparência e da ouvidoria do município, que já opera em tempo real, não havendo qualquer razão de instalação de um novo sistema de alto custo para esse tipo de serviço. Ainda apenas a título de esclarecimento, as obras públicas obedecem aos programas e projetos estabelecidos no orçamento do município e são realizados dentro da programação das secretarias municipais de acordo com o planejamento que compete ao Poder Executivo e compatível com as disponibilidades financeiras. Ademais, obras ou serviços que já são prestados pelo município e solicitados por cidadãos ou entidades obedecem aos critérios definidos na legislação municipal e também são prestadas de acordo com o planejamento das secretarias municipais. Isto exposto em fase de fundamentação expedida, não resta outro remédio jurídico ao Poder Executivo se não vetar integralmente o projeto de lei número 10/2025, aprovado pela Câmara de Vereadores, por considerá-lo inconstitucional, conforme o artigo 62, inciso 1º da Lei Orgânica, combinado com o artigo 76, inciso 4º, a letra C do inciso 7º, bem como os dispositivos da Constituição Federal, artigo 61, inciso 1º, inciso 2º, letra B, que tratam da competência privativa do chefe do Poder Executivo em dispor sobre a estruturação de seus órgãos e serviços públicos, requerendo que a presente mensagem de veto seja apreciada na forma regimental, sendo que se apresentava para o momento, colhemos o ensejo para renovar novos de protesto de estima e apreço. Prefeita Municipal Madalena Triste Capaca. Está em discussão o projeto de lei número ofício do veto da prefeita número 217/2025. Está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, eu mesmo vou discutir a matéria e após vou botar em votação. Senhores vereadores, assistência que nos acompanha, que eu vim discutir o veto, porque foi um projeto que eu mesmo coloquei no poder do Poder Legislativo, onde o projeto se dizia assim: fica o Poder Executivo Municipal obrigado a disponibilizar em tempo real ao site oficial da Prefeitura de Itati, Rio Grande do Sul, plataforma digital para consulta pública contendo os protocolos e a ordem cronológica dos serviços requeridos pelos cidadãos junto à administração pública. A obrigatoriedade disposta no caput abrange, mas não se limita aos seguintes serviços: execução de obras particulares mediante autorização da Secretaria de Obras. Serviços públicos prestados na zona urbana e rural, cascalhamento, patrulhamento, limpeza e transporte, entre outros. Programas de Secretaria de Agricultura, execução de calçamento e outros benfeitorias. Serviços sujeitos a pagamento de taxas municipais conforme a legislação vigente ou dos serviços realizados, mesmo que decorrente de outras secretarias. A plataforma deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: número do protocolo, data do requerimento, nome do requerente, endereço ou local da execução, tipo de serviço solicitado, valor pago, se houver, situação atual protocolada em análise, deferido, aguardando a execução em execução ou concluído, justificativa técnica para eventual não atendimento ou indeferido. Este foi um dos projetos que eu coloquei aqui na Casa Legislativa, os nobres vereadores, para que a sociedade veja, os nobres vereadores também, foi aprovado por unanimidade, né, porque é um projeto que nós já vinha discutindo, e muitas vezes daqui nessa casa, nessa, e nessa tribuna aqui, todos os vereadores se discutia, talvez, que a gente observa muitas vezes, que é feito onde é do partido. Ah, mas porque o fulano foi feito antes, ciclano foi feito depois. Pois esse projeto tem a viabilidade de a gente ter no portal da transparência, os vereadores, que é só incluir no portal da transparência, nós temos gente já trabalhando, só mudar o sistema, onde a prefeita vetou, e não é de iniciativa, porque é uma lei de informações. Uma informação para todo o nosso Itati, e vai ajudar tanto o nosso legislativo, o executivo e a você aí de casa, né? Se a senhora pagou antes as horas máquinas, certamente o seu serviço teria que talvez ser feito primeiro, não há 2-3 anos atrás, como a gente muitas vezes discutimos aqui, né? E esse é um dos projetos bons. Então vem vetado pela casa, e eu peço aos nobres colegas vereadores aqui que vote ao contrário ao veto do Executivo. O ofício do veto, número 217 do veto, está em votação. Vereadores que são contrários ao veto permaneçam como estão. Está rejeitado o veto municipal por unanimidade. Não tendo nada mais na ordem do dia, eu passo agora para explicações pessoais para os vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os novos vereadores. Com a palavra, o vereador Josiel Silveira Grosso.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento os demais colegas vereadores, nossa secretária Adriana, ao Cláudio Leandro, grande amigo, ao Juninho, à Reja, mãe da colega vereadora Marcele, ao Osiel, ao Elian, assessores parlamentares, ao Praiano, vereador e ex-presidente dessa casa, a Floriverbe, nosso ex-prefeito e assessor do deputado estadual Joel Willen, ao Vilmar, ao Richard, da Portal do Vale, e a você de casa que nos assiste, um grande abraço no coração de todos vocês. Quero passar aqui para agradecer, presidente, a recepção da comunidade de Três Pinheiros na segunda passada, né? Todo o espaço que tinha lá no salão, o pessoal, a comunidade lotou praticamente, e é muito bom ver essa proximidade da comunidade junto com o Legislativo. Nossa prefeita também teve a oportunidade de usar a tribuna, esclarecer algumas coisas, e agradecer mais uma vez. E já deixar o convite para a próxima segunda-feira, que a sessão será lá na comunidade de Linha Bernardes, às 19 horas. Toda a comunidade da Linha Bernardes, comunidades vizinhas, puderem se fazer presente para prestar mais de perto o trabalho do Legislativo, Executivo de todos nós. Quero também hoje deixar um abraço para uma amiga, uma pessoa muito especial, considero ela como uma mãe, sempre me dá conselhos nas horas boas, nas horas ruins, que é a Eliane Ramos, nossa colega, funcionária pública há anos, e ela que sempre esteve ao meu lado, desde criança, desde o tempo que eu era conselheiro. Um abraço para ti, Eliane, para toda a tua família, muitos anos de vida. Obrigado por tudo, pela nossa amizade. Deus te abençoe sempre. Por hoje era isso, presidente.
A palavra continua à disposição para explicações pessoais para os nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Jairo Torres de Bittencourt, do PDT.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, ao Leandro, do Três Pinheiros, da comunidade, ao Juninho, a sua mãe, Silma Regina, conhecida como Reja, da população de Itati, ao Elian e também ao Osiel, servidores da Casa Legislativa, ao Praiano, nosso vereador, nosso funcionário público, ex-presidente, já foi de tudo nessa casa, né, Praiano? Então, seja bem-vindo, continue sempre vindo aqui, a gente fica feliz. Cumprimentar também ao nosso ex-prefeito Floriverbe, ao Richard, ao Vilmar e a todas as pessoas que nos assistem por a Portal do Vale. Também gostaria de agradecer a recepção da comunidade de Três Pinheiros para com a Casa Legislativa. Fizemos uma sessão bacana, onde foi explanado várias coisas, reivindicações. E esse é o intuito da Casa Legislativa, de fazer as sessões nas comunidades. Aproximar a Casa Legislativa do povo e também da administração. Eu venho para essa tribuna agora um pouco triste por um comentário que tem na live da dona Isabel e a esposa do seu Adão. Na sessão passada, eu falei que tem um trabalho, um pagamento dela de horas máquinas, dia 18/11/2024. E esse serviço não foi feito. Já teve lá está na quarta vez na comunidade de Três Pinheiros, e ela acabou de comunicar que trouxeram a máquina embora e mais uma vez não fizeram o serviço da dona Isabel. nem tampouco do Chiquinho. Isso deixa a gente triste por o discurso que vimos na sessão passada, que estava tudo certo, que estão fazendo para todo mundo, que não tem perseguição, e mais uma vez a máquina volta do Três Pinheiros e não faz o serviço da Dona Isabel e do Adão, que vai fazer um ano, dia 18 de novembro, que ela pagou. Vereador Foguinho, esse veto, pedido de veto, aliás, tentativa de veto da nossa prefeita, mais uma coisa que me deixa triste. Porque isso é mesmo que querer. Porque se tem transparência, por que que não? Por que não? Está lá no portal da transparência, a cada hora a máquina paga, a cada serviço que foi feito ou que deixou de fazer. Talvez esse serviço da Dona Isabel já teria sido feito. E isso me decepciona. A nossa prefeita me decepciona. Pedido um veto de um pedido, de um ofício do nosso vereador, que é colocar tudo no portal da transparência. O que que quer dizer isso? Que ela não quer ser transparente. Se ela queria votar, se ela fez um veto para nós votar favorável para que não seja colocado no portal da transparência, o que foi feito e foi deixado de fazer. Aí tem perseguição ou não tem? Porque se ela não tivesse, se tivesse vetado, não precisa botar. Como não, ela vai ter que aparecer essas coisas feitas. E aí? Isso me deixa triste. Porque realmente a prefeita não quer transparência. Porque se ela quisesse, não teria problema nenhum em aprovar esse projeto. Mas não, ela vai lá e tenta vetar a transparência. Tenta vetar o que foi feito, o que foi deixado de fazer, as horas da máquina que foi paga, que foi deixado de... Isso me deixa triste. Realmente. E a máquina sair lá do Três Pinheiros mais uma vez sem fazer o serviço da Dona Isabel mostra que tem perseguição, sim. Que foi tudo balela o que falaram lá. Só mostraram o lado bom, tá tudo certo. Que não tinha erro, que ia fazer, que vão fazer, mas a quarta, quinta vez que a máquina vai do Três Pinheiros não fizeram o serviço dela. Então isso me deixa muito triste. Também queria aqui parabenizar os clubes que estão participando da Copa do Vale. E ontem já saiu 7 clubes classificados, onde hoje ainda brigam por uma vaga Unidos, Arroio do Padre e Boa União. O Arroio do Padre, se ganhar, classifica. A Boa União, se ganhar, classifica. E o Chapéu tem que torcer por um empate para ele classificar. O Chapéu não joga mais. Então, com... Está apertado e ajustado esse campeonato, né? Queria aqui também parabenizar a todos os times que participaram, a comissão que está dando o seu melhor para realizar essa Copa do Vale. Ontem ainda tivemos um excelente final de semana com 3 jogos ali, 3 rodadas bacanas, onde todo mundo só quis jogar futebol, não deu encrenca, só todo mundo jogando por a festa, por a... Então a gente tem que ficar feliz. E também parabenizar o meu time, ao Vilinha, que também classificamos. Estivemos ali na Berlinda para não classificar, mas graças a bom Deus conseguimos esse feito. Também não poderia deixar de parabenizar, Vilmar, a Portal do Vale, por o excelente trabalho que tem feito, por a transmissão, que não perde nada, não perde mesmo para essas emissoras, a Portal do Vale, com replay, com tudo. Estamos de parabéns. Quero parabenizar aqui em nome do Vilmar Bobson, a Portal do Vale, por o belo trabalho que tem feito. Extra campo, dentro de campo, nas transmissões. Vilmar, vocês estão de parabéns. Levo o meu abraço a cada um da Portal do Vale e ao pessoal da comissão também. Também agora, dia 5, a pessoa mais importante da minha vida está de aniversário, que é a minha mãe. Foi quem me botou no mundo. E que bom que eu ainda tenho ela para poder dar o abraço no dia do aniversário dela. Então, se a mãe estiver me ouvindo aí, mãe, feliz aniversário para ti antecipado já. E dizer para ti que sou muito grato por a família que tenho e por a pessoa que tu representa para nós, o alicerce da nossa família hoje. A mais fragilizada e é a mais forte. é o nosso esteio, é aquela velhinha lá de 82 anos. Um beijo, mãe, te amo. Uma boa semana a todos e até a próxima sessão. Ah, e também gostaria de convidar a todos para a próxima sessão na bela comunidade de Linha Bernardes. Grande abraço a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais.
Peço palavras, por isso.
Com a palavra, o vereador Jonas Camargo dos Reis, do Progressista.
Senhor presidente, quero cumprimentar o senhor, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, a Adriana, a secretária da casa, cumprimentar também a família ali da vereadora Marciele, o nosso amigo ali também, que se faz presente, quero cumprimentar os assessores desta casa, o meu amigo Praiano também, nosso ex-prefeito Flori, assessor do Joel Willen. Também quero, em nome da dona Dagmar, cumprimentar o pessoal de casa. Cumprimentar o Vilma e o Richard da TV. Também, senhor presidente, poderia deixar de vir essa tribuna para fazer um agradecimento especial à comunidade ali do Três Pinheiros, que nos recebeu muito bem e deixou as suas demandas ali, esclareceu, podemos esclarecer algumas coisas também naquele dia. Dizer para a comunidade de Três Pinheiros que estão de parabéns. E já aproveitando também e salientando que temos na Linha Bernardes, que não vai ser diferente, com certeza, convidar a comunidade a se fazer presente, a vir, a participar, porque é importante essa cobrança no legislativo, no executivo. Isso é importante porque todos que cobram não é uma, é para ver o município, no município ele progredindo cada vez mais. E se há uma cobrança, há porque é uma expectativa que o município tem o potencial de fazer, que a administração consegue fazer um trabalho andar. Também quero deixar um abraço aqui especial para a Eliane Ramos também, uma servidora do município aí com muitos anos, uma amiga. Também quero deixar um abraço, né, na passagem do seu aniversário. Também, Jairo, não posso deixar de dar os parabéns, porque também no dia 5 é aniversário da pessoa mais importante da minha vida, uma delas, né, a principal, que é a minha mãe também. Ela também está de aniversário nesse dia. E na nossa casa ali, hoje, ela é o esteio. Então, quero deixar um abraço para ela e um beijo. Também quero deixar meus agradecimentos a todos os vereadores por se fazer presente, porque é sempre bom que a gente consiga fazer presente nas sessões. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, do MDB.
Presidente, vereadores, em nome da nossa amiga Regi, quero cumprimentar e ao mesmo tempo mandar um abraço para todo o pessoal de casa. Obrigado pela presença de vocês, da dona Regi, seu filho, obrigado pelos demais da assistência. Primeiramente, quero pedir desculpa ao pessoal de casa, por duas segundas-feiras não pude participar da sessão, mas tem meus dois atestados ali, uma das segundas-feiras era problema meu de saúde, na outra estava acompanhando meu filho em Porto Alegre, como ele fez um procedimento do coração, graças a Deus deu tudo certo. Mas devo meu pedido de desculpas, porque vocês confiam na gente, então o mínimo que a gente faz é dar uma satisfação. Faço uso da tribuna hoje, porque fiquei sabendo que a prefeita fez uso da tribuna segunda passada, aonde ela, com suas palavras, esclareceu bem para a comunidade de Bananeiras que o dinheiro dessa casa aqui, 510 mil, 9 vereadores, unânime para a quadra lá. Não, para lá ela não concorda. Aí diz que ela é muito magoada, um dia ela falou para mim, não sei o quê, que eu dizia que o dinheiro ia derreter. Não, mas desse jeito vai derreter mesmo, já faz um ano, né? Já faz um ano, daí diz que lá não vale a pena. Ela falou para mim que não vale a pena ela investir na comunidade de Bananeiras. Que tristeza a gente escutar uma coisa dessa aí da boca de uma prefeita. Eu acho que tem algum problema mesmo na comunidade de Bananeiras. Deve ter. Porque por duas vezes, pelo prefeito anterior, veio o projeto para cá, para vender aquele espaço lá. Vender a quadra, vender o colégio, vender o terreno, que o Itati nem era município ainda quando recebeu uma doação, ganhou aquele terreno. Então eu pergunto, como que o Itati vai para frente? De que jeito que o Itati vai para frente com as cabeças dessas? Pelo amor de Deus. 510 mil para dar um pouco de conforto para aquela gurizada lá da Bananeira. Que tem muitos daqueles, tá? Que não tem o seu carrinho para descer para a terra de areia ou aqui para baixo para jogar seu futebol. Tem o dinheiro daqui da Câmara, que sobrou o dinheiro da Casa Legislativa, 9 vereadores. Alguns desses ainda estão aqui, outros novatos, outros não concorreram mais. Mas enfim, não vamos nem falar no calçamento do Arroio do Padre, que não sei o que que tem. Não pode botar uma pedra de calçamento no Arroio do Padre. Não vamos falar de novo do caminhão de madeira que vai apodrecer, que não vão dar conta, não vão dar jeito. E as pessoas esperando as casinhas, promessa que foi feita. Então eu digo assim, ó, com toda certeza, é uma verdadeira tristeza. Uma verdadeira tristeza uma situação dessa aí. Triste fiquei sim com a prefeita. Dizer que o dinheiro não foi destinado para a comunidade de Bananeira, mas como que não? 9 vereadores destinaram para lá o dinheiro que é da casa, que eles podiam ter destinado para qualquer outro lugar, mas foi para lá. Então veio aqui e conversou nada com coisa nenhuma, que nem, diz o, que nem o vereador Jair tem o sistema. Foi o que aconteceu. Tá? É lamentável, uma tristeza uma coisa dessa aí. Tá? É uma pena mesmo. Uma pena. Um tenta vender o patrimônio do município, outro tem o dinheiro e não investe. É triste. Mas vou deixar então aqui o meu agradecimento a dois prefeitos, que o primeiro, Quidinho, deixou uma parcela do dinheiro, não para tudo, não, mas deixou uma pequena parcela, mas deixou. O Carlos Chaves, como prefeito, fez tudo aquilo lá que tem lá. Agora tinha dinheiro para botar a cobertura lá, mas não, daí tem que vender. Tem que vender e o dinheiro que a gente consegue para lá também não dá. Então é uma tristeza, pessoal. Assim eu me despeço de vocês aí de casa. Uma boa noite, fique com Deus.
Palavra continua à disposição dos nobres colegas vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Carlos Renato Leal Neubert, dos Progressistas.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, nossa secretária Adriana, assistência, pessoal que nos escuta de casa. Quero dar o parabéns pela passagem do funcionário público, que são muito importantes para nós, né? Sem eles não somos nada. Também o parabéns pela passagem do dia do dentista também, que são muito importantes também, que cuidam dos nossos dentes. Ali o colega falando daquele dinheiro que sobrou aqui da Câmara, aquele dinheiro hoje é um caixa público da prefeita, né? Claro, né, seria muito bom fazer a quadra lá na Bananeira, mas se precisar daquele dinheiro para remédios, para exames, coisa, eu acho que é mais necessário a saúde em primeiro lugar, que o esporte é bom também, mas sem saúde não tem esporte. E até mesmo assim, no meu modo de pensar, aquela quadra lá deveria ser vendida e comprado em outro espaço, né? Porque na beira da Rota do Sol para a criança, para todo mundo, não é um lugar adequado. De repente, vendesse aquela quadra lá, investisse lá na Bananeira, em outro lugar, que não fosse tão de risco, né? Então, eu acho que esse dinheiro a prefeita faz dela, bota onde quer, dentro da saúde ou na educação, que é a prioridade de nós todos. Seria isso, meu muito obrigado. Ah, só um pouquinho. Quero convidar também para segunda-feira a todo o pessoal lá da minha comunidade, de Linha Bernardes, que a sessão vai ser naquela localidade tão boa lá. Obrigado.
O espaço continua à disposição para explicações pessoais para os vereadores por 10 minutos. Tem um vereador mais querendo fazer uso da palavra, fazer meus complementos aqui da mesa. Agradecer os nobres colegas vereadores, mais uma vez. E convidar a nossa querida Linha Bernardes, terra do nosso vice-prefeito, vereadores, para que venha participar da sessão ordinária na próxima segunda-feira às 19 horas no centro da localidade. E como já falamos, final do mês aí faremos novamente nas comunidades, na Bananeira. Aqui queria dar os parabéns e agradecer o voto dos nobres colegas vereadores, sendo contra o veto do executivo, onde o executivo mesmo veta uma lei de transparência pública, para que o próprio contribuinte em casa, quando que possa acompanhar, quando tem a demanda de um calçamento, de um serviço de estrada, agricultura. Então, esse é um serviço básico de informatização, de informações a você aí de casa. Então, é desnecessário um veto. Por isso o projeto de lei da emenda modificada número 1, o projeto de lei do projeto de lei número 54, acreditando também, né, ajudamos e modificamos algumas partes do projeto de lei para que tenha viabilidade para o executivo que coloque em prática. Começamos talvez o ano que vem, próximo ano, já com essa praticidade, que você aí de casa, nós vereadores, todos conseguimos acompanhar os trabalhos do executivo e saber realmente, né, porque às vezes a gente ouve, um fala de uma maneira, o outro vê em outros olhos, mas fulano não pagou, mas ciclano, assim, não, sim, o senhor paga, protocola o seu pedido e está lá dentro do site, em tempo real. Se o senhor pagou hoje, seu vizinho pagou daqui uma semana, automaticamente o senhor teria que ser na frente. Então, essa lei de informação é o básico para a nossa população, ainda mais na era digital que estamos. Então, agradecer os nobres colegas vereadores e pedir também aqui para o... Sei que a demanda também é puxada, pedir ao secretário, ao executivo secretário de obras, que dê uma atençãozinha na estrada do Arroio do Padre, porque está bem precária mesmo. Faz tempo que não foi dada a manutenção do patrulhamento. Então, por favor, secretário, sei que o senhor também tem suas obrigações, serviço, mas dá uma atenção para nós ali. E agradecer a assistência aí por ter nos acompanhando novamente ali. Agradecer mais uma vez a localidade de Três Pinheiros e convidar você, população da Linha Bernardes, que segunda que vem, às 19 horas, nos acompanhe, estejam presentes para nós tomar aquele café gostoso e discutir sobre metas para a sua localidade, para o município. Agradecer a quem está hoje também, a você de casa que está nos acompanhando no trabalho legislativo. Tenha uma ótima semana, que fique com Deus e declaro encerrada a presente sessão.